coordenador do Núcleo Norte de Saúde, Dr. Pedro Alcântara, que representa também a CESAB. Dr. Pedro, qual o objetivo desse encontro dos secretários de saúde do Piemonte Norte, do Itapicuru, com a presença do senhor aqui no município de Campo Formoso?
Primeiro, dizer um pouco o que é a coordenação do Núcleo Norte de Saúde. Na Bahia, são divididas a saúde em 9 territórios, como se fosse uma subsecretaria de saúde para aquela região. Então, na Bahia, nós somos 9. Vai do sul ao oeste, passando pelo centro-norte, chegando ao norte, que é a nossa região de abrangência, são os 28 municípios da região de Paulo Afonso, Juazeiro e Campo Formoso e Bonfim, né? Que é a sede da região aqui. Então, são 9 municípios dessa região, 10 municípios da região de Juazeiro e 9 municípios da região de Paulo Afonso, e mais 27 municípios da região de Pernambuco, que nós fazemos também parte da região PEBA. É a única região interestadual que tem no Brasil, é essa nossa. E realmente, Campo Formoso, através da sua liderança, somente o secretário de saúde, sempre com aval do prefeito Elmo, tem nos colaborado e tem se destacado nas nossas reuniões, tanto aqui da CI, onde se discute as propostas locais da região daqui de Senhor do Bonfim, Campo Formoso e todos os municípios dessa região, e nós levamos essas propostas para a CIB, que é a bipartite para Salvador, depois vai para Brasília para aprovar o que nós decidimos aqui. Porque a vida do cidadão é decidida no município. Ele é quem sabe onde está apertando, quais são os problemas, onde estão os gargalos. Então aqui nós levamos a prova pela Secretaria de Saúde e depois pelo Ministério da Saúde, porque realmente essas ações são tripartite, que é a União, que é a CIT, que é a reunião entre União, Estado e municípios, a CIB, que é a bipartite, Estado e município, e a interregional aqui, que são os secretários de município. Aqui o secretário traz sua demanda e essa demanda ela é aprovada aqui em si, ela só é aprovada por unanimidade, se tiver um voto de divergência não será. Recentemente nós tivemos uma grande conquista, foi trazer a assistência do glaucoma aqui para Campo Formoso, foi uma conquista de uma importância fundamental. Nós sabemos que essa doença está aqui, principalmente a minha idade, a minha faixa etária, há uma necessidade do acompanhamento, distribuindo o sono do colírio e tudo gratuitamente. Quem paga essa conta? SUS. É uma ação entre Estado, município e União. É por isso que essa parceria aqui tem dado certo, porque aqui o nosso campo político é o campo do SUS, é o campo da saúde. O problema político eleitoral nós discutimos depois, por determinação de sua excelência o governador e da nossa secretária Roberta, nosso governador Jerônimo e secretária Roberta. Aqui nós temos um trânsito há muito tempo, muito próximo com o Elmo, que é o atual prefeito, com o ex-prefeito Paulo, que me ajuda muito, que hoje é o coordenador, que muda de um ano para outro. Um ano é o Estado que coordena, o outro ano é o município. Esse ano é o município, para o ano volta para o Estado, que eu passo a ser o coordenador e ele o meu adjunto. Portanto, eu sou o vice de Paulo aqui hoje nessa reunião, mas como coordenador da região norte. Quero trazer uma boa notícia para a região. Nós já estamos com autorização da Secretaria de Saúde e do governador Jerônimo para levar a nossa equipe de vigilância no Hospital Regional de Juazeiro para implantar lá a nossa unidade de cardiologia, que é um gargalo ainda que temos aqui na região, que vai atender toda a região norte. Por isso vai ser de uma importância fundamental e dentro em breve nós estaremos com essa ferramenta importante para o atendimento da nossa população.
Isso via SUS, esse atendimento?
Tudo SUS, tudo 0800. O Hospital Regional hoje é terceirizado, eram 185 leitos, ele foi reformado recentemente, nós estamos com 365 leitos, inclusive com a maternidade de média e alta complexidade, com 30 leitos para as mães e 30 leitos para as crianças. São as UTIs, neonatal, são 30 leitos realmente UTI pediátricos para atender essa demanda, porque lá nós vamos fazer parte, estamos fazendo parte de média e alta complexidade. E de baixa complexidade fica na maternidade de Juazeiro e na maternidade nos hospitais aqui da região.
Doutor Pedro Alcântara, existe uma intensificação para a conscientização sobre as vacinas, porém os índices ainda continuam baixos, inclusive com a H1N1, a vacina contra a gripe e a influenza. A que se deve essa situação com relação a esses índices que ainda não foram alcançados?
Eu não me interprete mal a população, eu falo sempre do campo da realidade. Não me permite a minha experiência política ir para a doutrina política, mas aconteceu um fato que é do conhecimento de todos. Nós tivemos recentemente, no passado, um governo negacionista em relação às vacinas. Então, ele não sabia, não conhecia ou desconhecia, mudou 5 ministros da saúde durante o processo. Nós somos o país que tem a maior expertise em vacinação. Nós somos o país que sempre atingimos o nosso objetivo e a nossa cobertura vacinal. Hoje, com muita dificuldade, o município também chega a 70%. Nós temos 25% da população que é refratária à vacina, não quer vacinar. Embora o Paulo aqui, como secretário de saúde, a sua equipe, faça a busca ativa, o Estado disponibiliza as vacinas, o quantitativo que o município precisa, o município quer tantas vacinas para isso, para aquilo. Fazemos campanha, o Zé Gotinha está na rua, inclusive presente eu e o Elmo com o Zé Gotinha, nosso, o cacique. Enfim, esse esforço da equipe de saúde. Mas a população precisa entender e compreender. E vocês da mídia têm dado uma ajuda muito importante à gente. Eu falo pela mídia da minha região de Juazeiro, aqui, o espaço, muito bom. Agora a população precisa entender que a vacina é importante, é o meio de prevenir as doenças. A maioria da população, você não conheceu a paralisia infantil, você não viu sarampo, você não viu nem catapora e várias outras vacinas. Você viu HIV e recentemente a pandemia da Covid-19, que antes da vacina foram 700 mil pessoas que morreram. Eu não quero culpar ninguém, não. Eu só quero que você traça um parâmetro e diga aos seus ouvintes, antes da vacina, quantas pessoas você conheceu que morreu de Covid e depois da vacina, quantos morreram? Não conheço. Agora com isso, você perdeu colega, eu perdi colega, nós perdemos amigos, nós perdemos parentes, nós perdemos muita gente que era valorosa para nós antes da vacina. Depois da vacina, você pode ter Covid? Pode, mas só que é leve, você não vai ser entubado, você não vai para UTI, você não vai morrer. Enfim, a importância da vacina. Infelizmente, com todo o esforço, a gente chega a 70% da cobertura vacinal. Isso é um absurdo. A influenza mata também, a gripe mata. Nós temos essa vacina que ela é altamente eficiente, ela tem uma cobertura de 90% de eficiência. Se você estiver vacinado, você vai pegar a gripe, pode pegar, agora é leve. É leve, agora se não vacinar, você vai ser entubado, você vai para dentro do hospital, vai ocupar um leite de hospital e pode até morrer. Enfim, é importante e que é o instrumento mais barato que ainda tem é a vacina e vai desimpactar o leito que você está ocupando, porque você não tomou a vacina do cardiopata, do acidente, do seu pai que quebrou o fêmur, está ocupando lá o leito de hospital, UTI de hospital, porque não tomou a vacina. Enfim, isso é um ato de irresponsabilidade. Faço um apelo a todos, às igrejas, às lideranças de bairros, a vocês da mídia principalmente, que convença a população de se vacinar, porque vacina não está faltando. Vacina boa é vacina no braço. Eu não posso ver uma vacina que meu braço já está se colocando à disposição.
Doutor Pedro, sobre medicamentos que são repassados através da DIRES aos municípios, como é feito o procedimento? Muitas vezes o ouvinte, olha, está faltando medicamento, aí quando a gente entra em contato com a central de farmácia, olha, o repasse é do governo do estado, tem que vir para a DIRES, da DIRES repassar para a Secretaria de Saúde. Existe todo esse sistema burocrático que tem que ter a licitação. Muitas vezes o município fica na expectativa, na iminência de receber esses medicamentos.
Nós avançamos muito nessa questão da assistência farmacêutica. A compra compartilhada do município com o estado. Por que essa compra compartilhada é importante? Porque você compra um volume grande, a fornecedora fornece aquele medicamento no momento oportuno, porque a quantidade é grande e o preço cai. Mas há municípios que são refratários a essa compra compartilhada. Quer fazer a compra por si só. Eu acho que é pior, porque o preço vai lá para cima. Às vezes a empresa prefere entregar um quantitativo maior àquela compra compartilhada do que entregar aquele município que compra pouco. Mas isso avançou muito. Eu vou dar um exemplo agora. Recentemente, nós, na nossa farmácia de Bonfim, nós entregamos à população, mais de 4 mil pessoas recebem o medicamento. Nós já reformamos a nossa farmácia de Senhor do Bonfim, de Paulo Afonso, a farmácia de Juazeiro, na reforma das nossas bases lá, do núcleo de Juazeiro e da base Paulo Afonso, que hoje é top de linha. A nossa reforma, ele convida até para visitar lá, a nossa reforma, estamos fazendo a reforma de Senhor do Bonfim, graças a Deus, com o apoio do Jerônimo, das lideranças locais, do nossa Secretaria de Saúde, dentro em breve nós estaremos com um prédio que a altura de Senhor do Bonfim da região para acolher a população que nos procura, para capacitar o pessoal de cada município. Enfim, essa reunião que você está vendo aqui, ela tem que ser no auditório do nosso núcleo lá. E esse auditório está sendo já reconstruído e a nossa farmácia. E eu vou desafiar, você já pode visitar a farmácia de Paulo Afonso, Senhor de Juazeiro, que está pronta. Eu não estou falando de farmácia de bairro, não. Estou falando de farmácia das grandes redes, Drogasil, eu estou falando de Bahia Farma, eu estou falando de Extra, eu estou falando de Pagmento. Você vai lá hoje, o cidadão do balcão é o do caixa. Aí um corre para lá, um corre para cá, vê se você fica numa fila em pé por tempo, sem ar-condicionado. Você chega nas nossas farmácias hoje, você senta com ar-condicionado, você tem sua senha, com televisão, água e cafezinho, três pessoas na recepção para olhar sua receita e 5 farmacêuticos para atender. E a de Bonfim vai ser igual a essa. Já começamos a reforma, com fé em Deus, dentro em breve. Eu estava conversando com a população que estava recebendo medicamento. A nossa grade, ela é bastante extensa. Mas se você tem um problema e não está na nossa grade, vá na justiça, que nós somos obrigados a comprar e disponibilizar o medicamento para você. Nós disponibilizamos medicamento com custo até de R$80 mil nas nossas farmácias, que a população está na Constituição, que é um direito da população e um dever do Estado. O Estado, eu falo o Estado como um todo, de dar cobertura e fornecer esse medicamento aos pacientes. Então, é essa a nossa orientação, é essa a orientação. Tivemos um momento triste no Ministério da Saúde, que hoje nós estamos adequando essa racionalidade com essa parceria importante. Você vê aqui hoje, você é testemunha de um fato ocular. Eu milito num campo político, o prefeito milita outro, mas nós vemos a cordialidade, a respeitabilidade e ação conjunta em benefício da população que estamos fazendo aqui hoje. Isso é de importância fundamental. Isso é mais uma experiência que é a ser itinerante, que realmente de praxe ela tem que acontecer em Bonfim, mas nós estamos fazendo em alguns municípios da região. E o município Campo Formoso se propôs a fazer essa CIA aqui, que está sendo realmente bastante exitosa, com matérias importantes discutidas para a população e eficiente, e com certeza vai chegar na sua casa, ouvinte. Essas decisões estão tomando aqui. Às vezes critico, para que tanta reunião? É aqui que se planeja. Sem planejamento não vai para lugar nenhum. Eu sempre digo uma coisa, para as coisas dar certo, você precisa de duas coisas. E você é testemunha disso. Se prepare para o que vai fazer e goste do que está fazendo. Se você está preparado e está no lugar que não gosta, não dá certo. Se você gosta e não está preparado, também não dá certo. O resto é consequência, o resto é diálogo, o resto é conversa, o resto é acerto, o resto é civilidade, é respeitabilidade, enfim, é sempre o conselho que eu dou. Se prepare para o que vai fazer e goste do que está fazendo. A saúde é a única área que não para a hora nenhuma. Às vezes o engenheiro constrói 100 casas, cai 10, não tem problema nenhum se a pessoa não já estiver habitada. Ele reconstrói. Nós salvamos 99 vidas. Uma dá problema, está na mídia no outro dia. Mas sabe por quê? Eu entendo isso como médico, 51 anos de formado, fazendo medicina. Sabe por quê? Porque é o pai de alguém que faleceu, é a mãe de alguém que faleceu, é o irmão de alguém que faleceu, o filho de alguém que faleceu, o neto de alguém que faleceu. Então a dor é muito grande. Então a gente assume essa responsabilidade. Nós queremos ter 100% de eficiência. É difícil atingir? É. É impossível? Não. Nós estamos trabalhando nisso. É por isso que Campo Formoso está aí construindo o Hospital Municipal, é por isso que o Bonfim ampliou o Hospital Municipal, é por isso que o Auá está construindo, para descentralizar os grandes centros e desafogar. E esse primeiro atendimento, somente na atenção primária, que é de uma importância fundamental, para desafogar e desonerar um pouco os grandes hospitais, para que nós possamos fazer nos grandes hospitais medicina de média e alta complexidade.
Gostaria de saber do senhor, doutor Pedro, sobre a regulação, principalmente quando tem acidentes com motos, a questão da prioridade. E o governador, no início da sua gestão, falou da prioridade em melhorar o atendimento através da regulação. De qual forma o senhor tem acompanhado atualmente a regulação dos municípios através de pacientes em estado grave?
Nós temos uma carência muito grande de leitos hospitalar. Nós temos uma demanda reprimida aí muito grande. Alguém batizou essa fila da regulação de fila da morte. Eu falo fila da esperança. Que anteriormente a gente não sabia nem onde o paciente estava. Hoje a gente tem o paciente na tela. Apareceu a vaga, nós temos UTI aérea e UTI terrestre para levar esse paciente. Nós já tiramos vários gargalos, como de ortopedia. Por exemplo, jovem, moto, que você vê acidente todo dia. Hoje está praticamente zerada a nossa fila de ortopedia. Nós agradecemos a SOTE em Juazeiro, que faz na base 600 cirurgias mensal. Então, estamos desafogando, estamos na área de cardiologia ainda com gargalo, porque falta o prestador de serviço para a gente contratar. Estamos contratando a Promato, 10 leitos de UTI, 15 de retaguarda, e vamos montar dentro do Hospital Regional de Juazeiro uma unidade de cardiologia. Dentro em breve, já recebi essa semana a notificação para a minha equipe de vigilância sanitária visitar já o espaço físico adequado para se colocar, para mais uma vez se tirar esse gargalo que é hoje que nós temos aí em cardiologia e neurologia. Não é porque o Estado não queira contratar, porque não tem servidores nesse ponto. Havia uma policlínica que funciona aqui em Campo Formoso, a policlínica nossa. Então, se você entrar em qualquer, vá lá agora, qualquer clínica de imagem particular e entre na que é do SUS, que é do governo do Estado, que é do governo federal, que é do governo municipal, vá lá ver os instrumentos que nós temos, os equipamentos que nós temos. Agora, nós precisamos produzir mais. Por que é que não se produz? Falta de profissionais para a gente contratar. É isso que nós estamos trabalhando. O glaucoma tinha um certo problema. Foi com a solução que nós discutimos em si, pactuada, trazer o glaucoma para ser atendido aqui dentro do Campo Formoso. Aqui na base, na ponta. Isso está dando um resultado excelente. O município não se queixa. Juazeiro, nós estamos fazendo um pouco diferente. É centralizado em Juazeiro, mas cada clínica lá está atendendo no município. É outro estilo de atendimento. É isso que a gente tem que fazer. E vamos contratar agora o Instituto dos Olhos para fazer também cirurgias eletivas, catarata, pterígio. Estamos avançando muito para essa fila que está aí ainda. Os mutirões, nós fizemos agora mais de 600 cirurgias dentro de Juazeiro, agora recentemente, para toda a região. Então, com os mutirões, é importante, mutirão é. Mas é o ideal? Não. O ideal é cada, naquele momento que o paciente precisa ser atendido na sua cidade ou na cidade mais próxima ou no lugar mais distante, mas de quanto a cura vem. É isso que está se esquematizando. Já se construem inúmeros hospitais regionais na Bahia. Os convênios estão, as emendas dos deputados são importantes para acessar a saúde. Eu agradeço aos deputados federais, aos deputados estaduais daqui, da região de fora, que colocam emendas. Salvo engano, o número me falha, parece que o deputado Elmar Nascimento colocou, parece que de 40 milhões de reais para construir o hospital. O deputado Adolfo Mendes também tem ajudado enquanto Estado. Isso é importante. Amanhã se discute o campo político eleitoral, mas hoje a nossa política é a política de saúde pública, que tem que atingir a todos. Então, eu sempre digo, tem um presidente da República, tem um ministro da Saúde, tem o governador do Estado, tem a secretária de Estado, tem um prefeito daqui de Campo Formoso, tem um secretário de Saúde. A finalidade de tudo isso é a população. Então, nós temos que andar de braços juntos. Porque se não fizermos, essa estrutura é cara. Se não nos abraçarmos, quem vai sofrer é a população. Então, se existe essa estrutura, é para atender a população. É isso que nós estamos fazendo, é isso que nós estamos fazendo aqui e agora. Hoje pela manhã estive lá em Senhor do Bonfim, agora estou aqui. Amanhã estarei em Paulo Afonso, depois da manhã em Uauá, e já na outra semana em Salvador para levar todas essas propostas para ser discutida, selecionada e levar para Brasília para ser realmente implantada cada proposta em cada região.
Doutor Pedro Alcântara, muito obrigado por nos atender aqui na Rádio 98 FM de Campo Formoso.
Marconi, eu lhe convido para você fazer uma visita lá ao nosso núcleo, entrevistar a população. Nós temos hoje a nossa ouvidoria, Campo Formoso já implantou a ouvidoria aqui com a nossa orientação e da importância fundamental, porque a ouvidoria não é um lugar de denúncia, é um lugar de você participar também da gestão, dizer, mulher, é assim. Claro que apontar os erros, denunciar, alguém com interesse quer coisa de errado, mas eu sei que a população quer que dê certo. Então, por isso, nós temos nossa ouvidoria. Então, nós temos lá nosso QR Code já, você chega, acessa e dá sua sugestão. Nós vamos implantar também agora em Senhor do Bonfim, quando o prédio estiver pronto. Agora não, porque você só vai tomar borrada, mas quando tiver tudo bonitão lá, em breve, acho que até o fim do ano, a gente entrega aquele prédio, entregando nossa farmácia, sala de imunização, enfim, todo o núcleo está sendo reconstruído, porque aquilo realmente era horroroso. E o governador olhou, mandei essa foto para ele, com 3 dias depois a equipe de engenharia já estava aqui para começar a nossa reforma. E graças a Deus começou a nossa reforma e vai ser para abrigar a população. Eu convido você, afirmo o convite, para participar e cobrir essas reuniões. É importante que a mídia esteja presente. Porque eu sempre digo assim, a mídia sempre tem razão. A mídia passa para a sociedade o que ela está enxergando. Nós é que queremos dar um quadro bonito para a mídia. Senão a mídia vai mostrar aquilo que está horroroso. E é o dever da mídia. Eu sempre digo, eu na política eu sempre fui amigo da imprensa. E ele me dizia, Pedro, olha, nós somos seus amigos, mas nosso amigo primeiro é da notícia.